há 8 anos, né? O Guarani vencia o derby, o chamado derby do século, né? Por 3-1, chegando à final daquele Paulistão contra o Santos. E o destaque do Bugre foi extremamente improvável. O garoto Medina, que entrou aos 28 minutos do primeiro tempo, no lugar de Fumagalli, e marcou 2 gols naquele segundo tempo. Nós estamos em contato exatamente com o Medina neste momento. Muito bom dia, Medina.
Bom dia, Flávio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês.
Medina, 8 anos e o nome marcado na história do Guarani. Quando você entrou naquele momento, aquele frio na barriga, absurdo, né, num derby, e entrando no lugar do Fumagalli, o que você pensou?
É verdade, é uma responsabilidade muito grande, né, na época, pensando um garoto com 22 anos, substituindo o ídolo do Guarani, o Fumagalli, até então. E com certeza foi uma responsabilidade grande, deu um frio na barriga, mas eu pude entrar dentro do campo, manter a cabeça tranquila, fria, e pude jogar e fazer os gols e conseguimos a vitória.
João Carlos de Freitas está nessa conversa. João, Medina com a gente.
Quer abraçar o menino Medina, né? Que para nós ele continua sendo um garoto ainda, embora se passaram já 8 anos. Mas 8 anos para nós não é nada. Ainda podemos tratar como um menino, garoto Medina. Agora é interessante, né, Medina? A sua carreira, ela tem uns picos, assim, uns momentos que são gloriosos, como esse, por exemplo, em que você entrou, né, no derby e foi o condutor principal, foi o personagem da partida, o cara do jogo, né, essas coisas. E também aquela partida que você fez contra o Palmeiras pelo Mirassol, né? Onde você também só não fez chover, teve uma dor de cabeça ali, acho que era o Gilson Kleino, o treinador do Palmeiras, eles meteram uma goleada no Palmeiras. De vez em quando você fica assim, falando, poxa vida, né, que coisa, né, como eu fiz essas coisas no futebol?
É verdade, João. Na minha carreira eu tive muito altos e baixos, né, mas infelizmente as lesões, né, acabaram me atrapalhando. Momento bom que eu estava vivendo no Guarani em 2012, aí depois no Mirassol, depois exatamente desse jogo que você lembrou da gente ter ganho do Palmeiras, naquela goleada histórica. No jogo seguinte eu acabei me lesionando a primeira vez, né, de uma ruptura no ligamento cruzado, acabei ficando afastado por mais de um ano dos gramados, e isso acabou me atrapalhando bastante. E depois, quando eu retornei em 2016 a jogar, eu machuquei novamente o joelho. Então, eu perdi quase 2 anos da minha carreira. E acabou me atrapalhando, né? Porque estava vivendo um momento bom, um momento de ascensão. E você sabe que as lesões no futebol hoje, que é muito dinâmico, você ficar tanto tempo parado assim, até você retomar de novo, é um pouco difícil.
Medina, eu queria voltar um pouquinho nesse tempo lá, exatamente naquele Paulistão, porque quando você chegou naquela equipe, muito se falava de você também ocupar a lateral direita, e naquele jogo você foi para o lugar do Fumagalli. Como é que foi toda aquela trajetória do Guarani junto com o Vadão, e como a comissão técnica conseguiu tratar toda aquela equipe, dar a liga, né, como o João Carlos de Freitas sempre gosta de falar, dar essa liga nessa equipe com vários jogadores, e te colocar naquele momento?
É verdade, eu acho que a gente tinha um grupo muito bom, né? Tinha um treinador muito bom, uma comissão técnica muito boa, né? O Vadão é um grande gestor, né, de equipe, de grupo. Nós tínhamos grandes jogadores, alguns jogadores de nome, até o próprio Domingos, que vinha desacreditado, o Fumagalli também, experiente. E o Vadão soube administrar o grupo, né? Nós tínhamos um ambiente muito bom de trabalho, né? Nós construímos uma família ali dentro do Guarani. E como você falou, eu cheguei para jogar na lateral direita e acabei me destacando no meio campo. Mas isso foi no decorrer dos treinamentos, né? A visão também do Vadão, de poder ver em mim a possibilidade de poder jogar no meio campo. E a gente viu que ali naquela semifinal tem todo o dedo do treinador, né, do Vadão, porque eu apenas tinha feito 2 jogos com a camisa do Guarani, e naquele momento ali difícil, né, na semifinal, substituiu o Fumagalli, ele acabou acreditando, apostou em mim e acabou dando certo, porque a gente conseguiu, né, a vitória e a tão sonhada vaga para a final do Paulistão.
João Carlos?
É verdade, né? Uma vitória de virada. Eu lembro. Aliás, estava uma tarde assim, uma tarde noite chuvosa, né, Medina? Tinha um pouquinho de frio também, né? Porque o tempo tinha virado naquele dia, 29 de abril. E é isso aí mesmo. Quando eu estava comentando essa partida pela CBN de São Paulo. Quando o Fumagalli tem aquela lesão assim, nossa, assim, o estádio inteiro, né, que era mais torcida do Guarani, sentiu na pele. Nossa, vamos perder o Fumagalli, porque o Fumagalli ainda era o cara, né, ainda era o articulador, o cara que juntava. O Fumagalli era tudo no Guarani. Eu imagino mesmo você com 22 anos. Mas quando você entra aí e vê o gol na frente e faz o gol, quer dizer, a história, você sabe que você lembrou, você é muito menino ainda, Medina, mas eu vou te dar um, daqui a pouco você vai lá nas revistas, né, vai nos livros, você vai pesquisar, você vai entender. Aconteceu com o Pelé, rapaz, na Copa de 1962, o Pelé se machucou também, né, contra a Tchecoslováquia no segundo jogo. E o Brasil inteiro sentia, meu Deus do céu, e agora, seu Pelé? Aí entrou a Marildo, né? E entrou no jogo contra a Espanha e decidiu muito parecido com o que aconteceu com você. Foi de virada, o Marildo que fez os 2 gols, é que foi ovacionado. Então, qualquer dia, você pega aí e procura a história do Marildo, do Pelé na seleção, você vai, caramba, olha só como Deus faz coisas assim, às vezes semelhantes, né? É exatamente a sua história nessa partida com a que aconteceu com a Marildo naquele jogo contra a Espanha.
Legal. São histórias, né, do futebol, né? Aquele dia eu sempre penso, né, que Deus tinha reservado para mim aquele momento, né? Porque foi uma coisa histórica, né? Tanto tempo que o Guarani não chegava à final, né? Após 24 anos. Justamente numa semifinal, no maior clássico, né? Foi uma coisa impressionante, né? Uma coisa que vai ficar marcado para a história. Até então, tô lembrado, eu, juntamente com os outros companheiros, claro, mas aquele jogo é lembrado até hoje, né? Passaram-se 8 anos e até hoje todos os torcedores lembram. Então, eu vejo que Deus tinha preparado aquele momento. E eu fui agraciado pelos gols e entrei na história desses clássicos que com certeza vai ser lembrado por muito tempo.
E Medina, depois o Guarani enfrenta o Santos na final. Enfrentando aquela equipe que tinha um Ganso, né, jogando tanta bola e sendo até pedido naquele momento na seleção brasileira, um Neymar absurdo, e um time treinado por Muricy Ramalho, que até o time do Santos sendo campeão da Libertadores. Não tinha como vencer aquele Santos?
Então, a gente se preparou para conseguir, né, um título, mas você mesmo falou, era muito difícil vencer o Santos, né? Porque tinha um Neymar, um Ganso, o Elano, era uma seleção, né? Estava muito entrosado aquele time. E a gente acabou também jogando as 2 partidas no Morumbi, que também eu creio que prejudicou um pouco a gente, né? Por mais que a torcida do Guarani fez uma festa linda, né? Principalmente no primeiro jogo, tinha muitos cobrinos no estádio, mas eu acho que se fosse aqui no estádio do Guarani, a gente poderia ter até tido mais chance no primeiro jogo. Mas com certeza foi todo o mérito do Santos, né? Porque era uma equipe muito bem preparada e tinha excelentes jogadores, né? Neymar, Ganso, Elano, Allan Kardec, e era um time muito, muito entrosado e mereceu a vitória, mereceu o título.
aquela equipe era a atual campeã da Libertadores, foi campeã em 2011 e chegava, né, para disputar a 2012, até contra o Corinthians naquela semifinal memorável também, Corinthians que foi campeão em 2012. João Carlos de Freitas.
É isso aí, mas o segundo jogo do Guarani foi muito bom, principalmente no primeiro tempo, né? O Guarani sofreu gol, empatou, poderia ter virado no primeiro tempo, fez uma ele dominou o Santos, assim, de 30 minutos até o final do primeiro tempo. Foi uma partida que o Guarani encarou, né, aquele segundo jogo. O problema foi o primeiro, né, que carregou aquela desvantagem para o segundo jogo. Naturalmente aquilo atrapalhou. Mas o Medina, você é de Jaraguá do Sul, né? Fez aniversário agora, né? Você fez aniversário semana passada. Deve ter tido uma festa aí mesmo com esse confinamento aí. Você fez 30 anos. Eu tô vendo aqui dia 23, tá certo?
Dia 23 de abril. Completei 30 anos. Teve aquele bolinho em casa, né? No
aquela festa por internet.
Conferência.
Por aquela festa por internet. Mas foi bom.
Tá certo. E agora, então, você tá terminando o contrato lá em Goiás, mas, naturalmente, já deve ter alguma coisa encaminhada, né? Porque... Eu acho que só essa, viu, Medina? Só essa entrevista aqui vai te abrir umas 4, 5 portas aí, viu? Porque o pessoal tá ouvindo.
Pô, que bom. Que bom. Então, o meu contrato acabou, né? Lá em Goiás. Acredito que o campeonato não deve voltar, né? E a gente tem conversado, esperando também, por causa dessa pandemia. E esperando alguma coisa pro segundo semestre, né? Porque... Lá no craque vai jogar, não sei se vai disputar, né, o brasileiro da Série D, porque está indefinido, mas eu não vou renovar o contrato. E agora estou esperando alguma coisa, o empresário também tem buscado alguma coisa melhor. E agora é se preparar em casa e esperar a oportunidade.
E o Medina, né, que teve essas passagens pelo Guarani em 2012, a grande passagem aí com esses gols no derby do século, também voltou lá em 2014, mas tem uma grande ligação com a cidade, né? Você mora em Campinas e tem até uma escolinha de futebol, né, Medina?
É verdade. É por isso que eu sempre comento, que aquele jogo acabou mudando a minha vida totalmente, né? A minha esposa, né, é de Campinas, eu casei aqui, a minha filha nasceu faz 7 meses aqui em Campinas, né, campineira. Como você bem falou também, eu abri uma escola de futebol aqui em Campinas e tenho levado a minha vida aqui. Meus pais ainda moram lá em Santa Catarina, mas eu escolhi viver aqui em Campinas, até pelo todo o histórico, o reconhecimento das pessoas aqui em Campinas, e estou morando aqui, dando continuidade na minha vida.